Senhor presidente Wilson Santiago, senhoras e senhores senadores, quero fazer minhas ou me apropriar das suas palavras, presidente, e enaltecer o brilhante pronunciamento da senadora Amélia, agora há pouco, falando sobre um tema de profundo conhecimento de sua excelência, mas com a habilidade e a perspectiva com relação à economia nacional. E este, sem dúvida alguma, deverá ser um dos belos momentos da senadora nesta casa, principalmente para o suinocultor, para a classe produtiva do seu Rio Grande. Embalado pela discussão nacional do Código Florestal, trago à casa, na tarde de hoje, uma preocupação que me atormenta há muitos anos, no que diz respeito à soberania nacional e um processo avançado de internacionalização das nossas terras. Há muitos anos, o Brasil lida com um grave problema que parece crônico: a ocupação ilegal e a venda indiscriminada de terras para grupos mineradores, empresas agrícolas e outras grandes companhias internacionais. Desde o início do século passado, nós acostumamos a ouvir incontáveis histórias sobre invasão e aquisição ilícita de terras por estrangeiros em toda a região norte do país, notadamente na Amazônia, e numa grande faixa de fronteira na região centro-oeste. Certamente, os mais velhos ainda se lembram da onda de protestos que eclodiu em todo o país, lá pelos anos 60, contra dois megaprojetos internacionais que tinham como alvo a colonização, aspas, da Amazônia. Naquela época, a mídia denunciou amplamente os dois casos, nos seus espaços mais nobres de repercussão. Desta forma, o governo militar e o povo brasileiro foram alertados inúmeras vezes sobre os perigos da execução desses dois projetos que já haviam sido liberados junto ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Um deles, o projeto de construção dos Sete Grandes Lagos, esse era o seu nome, fora preparado por uma entidade com sede nos Estados Unidos, em Hudson, dirigido o Hudson Institute, dirigido na ocasião por um sombrio cidadão americano, um futurólogo chamado Herman Kahn. Em síntese, a ideia era inundar imensas áreas de florestas virgens na Amazônia para construir sete grandes lagos e produzir energia suficiente para abastecer toda a América do Sul. Além da enorme destruição ambiental, o caso poderia provocar todas as outras especulações. Falava-se que este instituto, o Hudson Institute, era um braço da Central de Inteligência Americana que tinha como objetivo principal consolidar interesses militares e políticos na região. Não podemos esquecer que naquela conjuntura, em ebulição política, o regime militar estava sendo contestado nas ruas e os Estados Unidos manifestavam, em relatórios secretos, extrema preocupação com o futuro político do nosso país. Impossível, senhoras e senhores senadores, deixar de considerar que toda essa instabilidade culminou, levou à edição do AI-5, ato institucional número 5, em 13 de dezembro de 1968, que resultou em novas cassações de mandatos parlamentares e o fechamento do Congresso Nacional. Eu me sinto vitimado por este ato de força que ceifou a vida pública e política de jovens lideranças à época. Rememoro no meu estado, na minha família, as figuras de Vitaldo Rego e Pedro Gondim. Nos Estados Unidos, a Guerra do Vietnã e a Guerra Fria contra a União Soviética seguiam a todo vapor. Um outro grande projeto, igualmente denunciado pela mídia, levantou também vozes nas ruas, nas universidades e nos meios políticos. Ele foi o responsável pelo surgimento, em 1967, de uma comissão parlamentar de inquérito no Congresso Nacional para apurar a grilagem e a venda ilegal de terras na Amazônia. O empreendimento era comandado por um rico empresário americano, Daniel Keith, que empregava até um exército particular para proteger as suas terras grilhadas. E ele se fazia dono de uma imensa região da Amazônia. De acordo com o relatório final da CPI, todo esse patrimônio havia sido adquirido de maneira fraudulenta. O império do milionário americano incluía mineradoras, madeireiras e o gigantesco projeto Jari, que ocupava uma área de 1.500.000 hectares, equivalente à metade do território belga. Lá, ele pretendia plantar milhões de árvores chamadas gemelina, de crescimento rápido, que tinha ação destinada à produção de celulose. A ideia do empresário americano seria abastecer o mundo com papel produzido da Amazônia em terras ocupadas ilegalmente. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, como acabei de relatar, ao longo dessas últimas décadas, os acontecimentos de invasão, grilagem e compra ilegal de terras por estrangeiros só aumentaram e continuam a ameaçar o nosso controle institucional. Esses argumentos que trago às vossas excelências, argumentos históricos, fundamentam a preocupação do presente. Hoje, além da cobiça pelas matérias-primas, pela biodiversidade extraordinária, pelos minerais que continuam a motivar a ânsia dos estrangeiros por novas áreas em nosso território, existe a questão da produção de alimentos, tão bem mencionada agora há pouco pela senadora Amélia. Existe a questão da produção de alimentos, de biocombustível, que são indiscutivelmente os grandes desafios do século XXI. Não é mais nenhuma novidade que o Brasil tem posições privilegiadas nesses dois campos. Por isso, nossas terras são desejadas por muitos países que não têm condição de produzir a sua própria comida e a energia que necessitam. A cada dia que passa, o mundo inteiro precisa consumir mais e mais toneladas de grãos. Isso se torna impossível para pequenos países com áreas infinitamente menores do que a sua necessidade. Assim se torna cada vez mais grave a falta de alimentos e mais clara a urgência que muitos países demonstram em adotar, em larga escala, o biocombustível como uma fonte alternativa importante entre as suas matrizes energéticas. Aliás, esses dois assuntos têm sido dominantes e prioritários em todas as rodadas de negociações internacionais. Já é tema, já é pauta da viagem da presidenta Dilma Rousseff à China, um dos grandes compradores do mercado brasileiro. Diversos relatórios, pesquisas e estatísticas com credibilidade informam que os investimentos estrangeiros em compra de terras e aluguéis de áreas têm aumentado consideravelmente no Brasil. De acordo com uma pesquisa recente, anotem os senhores, realizada pelo Instituto Internacional de Pesquisa em Política Alimentar, com sede em Washington, nos Estados Unidos, entre 2006 e 2010, 4 anos, investidores estrangeiros arremataram mais de 20 milhões de hectares de nossas terras, entre 2006 e 2010, em operações financeiras que ultrapassam 30 bilhões de dólares. Um dado alarmante, entre 2006 e 2010, mais de 20 milhões de hectares foram arrematados por empresas estrangeiras. Segundo a mesma fonte, o Instituto Internacional de Pesquisa em Política Alimentar, essas transações envolvem empresas, fundos de investimentos, governos e pessoas físicas, em negociações, na maioria das vezes, suspeitas, cujos contratos são recheados de artifícios que servem para burlar a legislação existente nos países alvos. O mesmo instituto, senador Mozarildo, assinala que a maior parte destes solos é adquirida na África e no Brasil, onde os custos de produção e dos imóveis rurais ainda estão baixos para a capacidade, né, de cada um desses mega empresários grileiros. De acordo com o INCRA, mais de 4 milhões de hectares de terras agrícolas brasileiras já estão registradas em nome de estrangeiros. É um dado, outro dado assim, estarrecedor. Mais de 4 milhões de hectares estão registrados em nome de estrangeiros. Consulto, Vossa Excelência, se deseja uma parte, melhor, muito melhor entendido do que eu nessa área, porque vive esse problema na sua região amazônica, senador Mozarildo Cavalcante.
Senador Vital do Rego, eu vinha ouvindo o pronunciamento de Vossa Excelência, resistindo de não fazer uma parte para não interromper o seu brilhante raciocínio. Mas, realmente, é muito preocupante a questão das terras no Brasil, mas notadamente na Amazônia. É bom que se frise que a Amazônia responde por 61% do território brasileiro. Então, se nós continuarmos essa política de não ligar para a questão da Amazônia, e é interessante que é um paradoxo, senador Vital, para aqueles que estão lá, os 25 milhões de habitantes que estão lá, há todo tipo de entrave para haver uma regularização fundiária. Inclusive, já se editou uma MP aqui, chamada MP da Amazônia, da regularização fundiária, e mesmo assim, os recursos para proceder a essa titulação é muito precário por parte dos órgãos, seja dos governos estaduais, seja por parte do governo federal. E quando se trata de governo estadual, então aí a coisa entra para um pantanal de complicações e de corrupção que é absurdo. No meu estado mesmo, essa questão das terras, o Ministério Público Estadual já está pesquisando, a polícia está investigando, porque os indícios são terríveis de uma espécie de cartel formada por um grupo de proprietários, no caso específico, seguindo do Mato Grosso, mas podem ser só laranjas. O certo é que precisa sim ser feito a regularização das terras, porque tem muita gente que tem terra na Amazônia morando lá há décadas e décadas e não consegue regularizar. E outros que chegam do dia para a noite e conseguem essa regularização. Então, essa questão das terras, e notadamente, no Brasil todo, mas notadamente na Amazônia, é uma questão, até diria até que de soberania nacional, de segurança nacional. E que é pior, até na faixa de fronteira, que a Constituição prevê uma série de impedimentos. No entanto, isso não vem sendo respeitado. E eu quero aqui, inclusive, dizer que me solidarizo inteiramente com o alerta que Vossa Excelência faz, com dados, inclusive, dados importantes, e chamar a atenção, inclusive, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, do INCRA, para a questão das terras no meu estado.
Senador Mozarildo, Vossa Excelência ilustra esse modesto pronunciamento, trazendo casos concretos. E como disse na apresentação do seu aparte, Vossa Excelência tem muito mais base, né, pela experiência em loco na região para discutir essa matéria. Eu recolho o pronunciamento de Vossa Excelência e digo que a presença de Vossa Excelência ao meu lado, ombreando-me nessa discussão, é superiormente importante. Eu estou levando essa matéria para a Comissão de Relações Exteriores, para a Comissão de Ciência, para a Comissão de Meio Ambiente, né? E estou também levando para a Comissão de Justiça. Nós estamos tentando fazer uma audiência conjunta, né? Estou conversando com os senhores presidentes dessas comissões para que esse assunto ganhe a repercussão necessária. O governo federal já está bastante preocupado. Final do governo Lula, o presidente, por vezes, já anunciava medidas para conter as bestas da lei que possibilitam essa grilhagem, muitas vezes oficial. Por isso que o Congresso Nacional não pode ficar alheio a esta matéria, que reputo de soberania nacional, como bem frisou Vossa Excelência. De acordo com o INCRA, mais de 4 milhões de hectares de terras agrícolas brasileiras estão registradas em nome de estrangeiros. Todavia, na opinião do próprio Instituto, como os proprietários não declaram a nacionalidade no cartório de registro, e Vossa Excelência acabou de falar sobre a corrupção que muitas vezes impera nessas negociações, quando às vezes um pequeno proprietário cativo ou nativo do setor que mora ali tem profundas dificuldades para fazer sua regularização fundiária, estes estrangeiros estão hoje, segundo o próprio INCRA, com mais de 15 milhões de hectares. 4 milhões estão registrados, mas segundo o próprio INCRA, na região amazônica e na região do centro-oeste, há expectativas de mais de 15 milhões nas mãos destas empresas, destas pessoas que vêm de fora para ocupar o nosso espaço. No Mato Grosso, por exemplo, as terras produtivas estão em alta. Nessas extensões, as empresas proprietárias de origem asiática, árabe, europeia, norte-americana, investem principalmente na produção de grãos, cana-de-açúcar, algodão e eucalipto para a indústria da celulose. Segundo os especialistas em política agrícola, a competição com o capital internacional já gerou uma especulação desenfreada e os preços das terras no Centro-Oeste já explodiram em mais de 300%. É importante salientar que o governo atual, a maioria da sociedade e os meios políticos e diversas entidades representativas do setor agrícola estão preocupados com a continuidade dos abusos praticados pelo capital internacional no meio rural brasileiro. Todos acham que esse avanço sobre as terras no Brasil está se tornando perigoso e exige uma fiscalização rigorosa. No apagar das luzes do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a Advocacia Geral da União, AGU, através de sua consultoria geral, encaminhou ao Palácio do Planalto parecer recomendando o fechamento das brechas à compra de terras por estrangeiros acima dos limites estabelecidos pela Lei 5.709, de outubro de 71. Apesar dessa decisão, os negócios de compra e fusão por estrangeiros de empresas brasileiras detentoras de imóveis rurais no país continuam à deriva, sem a devida observância às determinações legais, em face da continuidade desses abusos. No dia 15 de março passado, a presidente Dilma Rousseff decidiu bloquear todos os novos negócios de terras envolvendo investidores estrangeiros com o intuito de burlar relações já estabelecidas. Avisou mais ainda que a partir desse novo prazo, qualquer operação que contraria as normas legais poderá ser suspensa pela Justiça. Senhor Presidente, senhoras e senhores senadores, a determinação do Palácio do Planalto é mais uma tentativa que visa enquadrar o avanço ilegal de estrangeiros sobre nossas terras e a atuação de testas de ferro brasileiros que recusam a respeitar a lei. É preciso que o Congresso Nacional se envolva nesta matéria. E como disse a Vossas Excelências, estamos encaminhando uma solicitação de audiência pública com essas três comissões: Comissão de Justiça, Comissão de Relações Exteriores e Comissão do Meio Ambiente, para que nós possamos discutir nesta audiência esta questão, visando aperfeiçoar a Lei 5.709, que, por força da sua longevidade, por ter sido produzida em outro momento, encontra-se permeada de brechas que se escalam o capital especulativo internacional na compra e na grilhagem de terra. Ao final deste pronunciamento, senador Wilson Santiago, gostaria de agradecer ao senador Aníbal mais um gesto carinhoso de Sua Excelência, permutando com este orador o seu tempo regimental.